Pode aplaudir Jesus nesta noite. Chamar a minha esposa para orar. Hoje nós estamos aqui dando início a 7 sextas-feiras de ministração. A cura da alma aprisionada. Faz parte de um seminário, não vamos sentar já, ainda vamos orar. Faz parte de um seminário que é Exterminando os Assassinos da Alma. Amém? Muito importante para as nossas vidas. Minha esposa vai fazer a abertura, vai orar, ok? Pelos resultados desta campanha em cada vida. Amém? E quero dizer algo, está a ver? Não é para nós ficarmos com medo, nem desanimados, mas certos acontecimentos, quando se dão numa reunião assim, antes de uma reunião assim, é porque o diabo está furioso, tá? E pode crer que a vitória vai ser grande no nome de Jesus. Amém? Está a ouvir, irmão João? Está a ouvir? Amém? Não fique com essa cara triste, tá? Porque o Senhor é consigo, o Senhor é connosco, independentemente daquilo que possa acontecer, o Senhor é sempre connosco. E Ele é... Pode acontecer, pode cair tudo à nossa volta. Ele continua sempre a ser Deus e nós continuamos sempre a ser os seus filhos e Ele o nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Então, pastora Alina.
A paz seja com cada um de vós e de nós, em nome de Jesus. Paizinho querido e adorado, nesta noite, Senhor, Tu marcaste o encontro com o Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, não é uma noite igual às outras, esta é uma noite diferente. Esta é uma noite, Senhor, que Tu queres trazer cura às nossas almas. Tu queres trazer libertação, Pai, aos pensamentos. Tu queres trazer libertação, Pai, àquela situação que está comodamente acomodada dentro da alma de cada um dos Teus filhos neste lugar. Pai, no nome de Jesus, Pai, que verdadeiramente, Senhor, nesta noite, o início destas 7 sextas-feiras para libertação da alma, Senhor, comece já, Senhor, trazendo, Senhor, o fruto para o qual nós acreditamos, Senhor, que estamos neste lugar. Senhor, que no final nós possamos todos cantar o hino da vitória, que nós possamos todos saltar de alegria na Tua presença, que nós possamos nos sentir verdadeiramente livres, livres pelo Teu Espírito Santo, livres para prosseguir a caminhada que Tu tens com cada um de nós. Então, no nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti nesta noite para que Tu envies, Senhor, e multipliques, se necessário for, a comitiva de anjos, Pai, ao redor deste lugar, Senhor, ao redor das nossas vidas, ao redor de tudo aquilo que nos pertence, os filhos, os netos, os familiares, Pai, e todas as coisas, Pai, que Tu já nos entregaste nesta terra. Então, Deus, eu declaro nesta noite, Senhor, que toda a fúria de Satanás já caiu por terra, em nome de Jesus, e que será uma noite de bênção e de vitória para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E amém. Aleluia.
Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos aproveitar ainda que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, eu aconselharia vivamente, nas próximas sextas, aqueles que não trouxeram, trazer o seu caderno de apontamentos, tá? Ok? Mas um caderno, tá? Ok? Aqueles mais finos, assim, mais príncipes, podem trazer o tablet. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 4, verso 4. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E diz assim o verso 7, que você vai repetir após mim aquilo que eu ler. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos ler isto de outra maneira agora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, todo o entendimento, guardará o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ficar sentado. Hoje, a primeira ministração de sete, pois em cada sexta-feira haverá uma ministração com um tema específico acerca de alguma perspectiva ou alguma faceta das coisas da alma. E precisamente é como alcançar a vitória sobre a ansiedade. Diga lá comigo, como alcançar a vitória? Como alcançar a vitória sobre a ansiedade? Amém. Muitas almas vivem, muitas pessoas, a sua alma, até muitos filhos de Deus, a sua alma vive aprisionada. E aprisionada numa coisa chamada ansiedade. Amém. Eu, primeiramente, eu gostaria aqui de falar um pouquinho acerca de como o homem é formado. Quando nós olhamos, nós vemos um corpo. Vemos a aparência. Mas, na verdade, o homem ou a mulher não é isso. Verdadeiramente não é isso. Na verdade, você quando olha para mim, você não vê o verdadeiro eu. Porque o verdadeiro eu é o espírito. Ou seja, nós somos espírito, vivemos dentro de um corpo e temos uma alma. Amém? O espírito é o quê? É aquilo que nos relaciona com Deus diretamente. É uma conexão direta a Deus. Tanto que a palavra do Senhor, ela diz, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Amém? Mas, na verdade, a palavra que aparece no original, lá no original, é uma palavra que, vem, quando se refere a espírito, é uma palavra que está descrita, no original, está descrita no plural. Ou seja, poderíamos ler assim, o pó volta ao pó e os espíritos, ou, para nós entender melhor, a parte espiritual volta a Deus que o deu. Amém? Que a deu. Ou seja, quando nós formos para os céus, nós vamos continuar a ter emoções. Amém? Nós vamos continuar a ter raciocínios. Nós vamos continuar a ter pensamento. O que é a alma? É o centro das decisões. E é o centro das emoções. É também o centro dos raciocínios, dos pensamentos. Amém? Ok? Poderíamos dizer assim, ah, então, mas isso é muito estranho. Pois, mas não sou eu que tenho que dizer. É estranho, paciência. Deus fez assim. Amém? Por isso nós vamos estar louvando e adorando a Deus quando nós subirmos ao céu. Ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós vamos continuar, vamos conhecer Jesus. E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós nos vamos alegrar. Nós vamos viver no céu, na Nova Jerusalém, ruas de ouro, sem fome, sem peste, sem guerra, sem divisionismo, sem contenda, sem discussão, sem medo e sem ansiedade. Amém? Finalmente vamos ver aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, primeiro e último, Alfa e Ômega. Amém? Aleluia? Então, precisamos, muitas vezes, se ministra muito ao espírito, é para o espírito e para o espírito, esquecendo a alma. Mas a alma é algo de importante que nos ajuda a vencer ou a ser derrotado, a pensar certo ou a pensar errado. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, então a nossa alma vai ficar de acordo. E aqui nós temos essa batalha, temos essa luta, que é pôr a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, de acordo com aquilo que Deus pensa. Amém? Então, Ele dá-nos a revelação. Não é só no nosso espírito, não. É na nossa alma também. Ele se revela a nós no nosso espírito e revela-se a nós na nossa alma. Portanto, a componente espiritual, alma e espírito, são de extrema importância. Ok? Hoje nós não vamos falar muito do corpo. Alguns não passam cartão ao corpo. Mas o corpo também é muito importante para Deus. Amém? Para já ele é o templo do Espírito Santo. Então temos que cuidar do nosso corpo. Amém? Temos que cuidar da nossa saúde. Temos que tudo fazer para conservar a nossa saúde em nós. Amém? Está a ver? E temos várias ferramentas. Temos os médicos, temos os nutricionistas, temos uma série de pessoas na Terra que cuidam do nosso corpo. Mas também podemos cuidar dele através da fé. Amém? Ok? Então, mas hoje nós não vamos falar disso. Então, as emoções que são oriundas de onde? Da alma. As emoções influenciam muito o modo como vivemos as nossas vidas. E as emoções também são um dom de Deus. As emoções, Deus nos fez seres emocionais. O que é ser um ser emocional? É ter emoções. Está aqui alguém que já... Quem é que está aqui que já se alegrou? É uma emoção. Alegria é uma emoção. Quem é que está aqui que já se entristeceu? Hã? Está aqui alguém que já se entristeceu? Quem está aqui, alguém que já sentiu carinho por alguém? Está aqui alguém que já sentiu carinho por alguém? Está? Amém. Pelos nossos filhos, não é preciso ser alguém... Não é preciso ter uns pensamentos logo não sei o quê. Não. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Amém? Está a ver? Sobrinhos, primos, irmãos em Cristo... Tenha carinho pelo seu apóstolo, está bem? Amém? Eu agradeço. Eu tenho carinho por si também. Está ali alguém que está a dizer assim, não, senhor, não. Entende? Mas o que é o carinho? É uma emoção. Mas agora, o que é raiva? É emoção. Já sentiu raiva por alguém? Já sentiu raiva por alguma situação? Ou dentro de alguma situação? Só se é começar a dar o pino, a fazer pinos, só a fazer pinos, não fazer mal a ninguém, mas só a fazer pinos. Amém? É emoção. Isso é uma emoção. Amém? Ora, a vida é composta por emoções. E a vida vai ganhando cor à nossa frente, consoante as nossas emoções. Quando há gente que acorda todos os dias mal disposto, parece que comeu um limão... A ver, uma emoção, mas há aqueles que acordam, oh, é sempre raios de sol, aleluia, glória a Deus. É? Pronto, a ver, então, tudo isso é emoção, são emoções, mas a forma como expressamos determina se elas são benéficas ou prejudiciais. Há emoções que são benéficas. E há emoções que são prejudiciais. E há pessoas que se mantêm presas. A alma está presa às emoções destrutivas. Mas há aqueles que estão presos, alegremente presos, às emoções construtivas. Amém? Às emoções positivas. Às emoções que cada um de nós deve ter com relação às promessas de Deus. Mas há outros que não conseguem enxergar a promessa de Deus. As promessas elas há, mas as promessas não são para mim. E ficam zangados com Deus. E ficam zangados com a igreja. Ficam zangados com irmãos. Ficam zangados com a palavra. Liberte-se das emoções negativas, das emoções destrutivas. Amém? Posso fazer uma pergunta? Na sua vida, quem controla quem? Não acabei de fazer a pergunta. Quem controla quem? As emoções controlam você ou você controla as emoções? Como é que é, irmã Lourdes? Atualmente controla as emoções. Isso quer dizer que antigamente as emoções controlavam a irmã Lourdes. Claro que isto eu sei que isto é só com ela, com os outros não. Tem dias. Ainda hoje tem dias. Comigo também tem dias. Amém? Comigo também tem dias, também tem horas. Amém? Mas eu quero lhe ensinar uma coisa. Ok. Eu quero lhe ensinar uma coisa, ou relembrar uma coisa. Quando as suas emoções estiverem para baixo, vai lá e mete louvor. Glória a Deus, aleluia. Ouça louvor. Música de Deus. Não é música do mundo, não. Deixe lá a música do mundo de lado e ponha a música de Deus dentro da sua casa. Se tiver, tem agora, estamos naquela época dos smartphones, dos tablets, dessas coisas, dos aqui, iPhone 3, iPhone 4, 5, 6. Poxa, arranja umas coisinhas daquelas por assim na orelha, ó, está a ver? MP3. Está... Mas isso já está a ficar ultrapassado, irmã Lúcia. Nós estamos a ficar para trás. Ah? Meta lá uma coisinha daquelas no ouvido, ligue lá no aparelho, se você vai sair, se vai no carro, ponha lá logo lá a música. E você vai ver que mais tempo, mais tempinho, aquela nuvem começa a ir embora. Amém? Ok? Trabalhe em cima das suas emoções. Amém? Ok. Quem controla quem? Uma das facetas das emoções é a ansiedade. Que hoje em dia, aquilo que hoje se muito finamente, catedraticamente, é o stress. O stress da vida. Ah, eu estou stressado. Amém? Não me digas nada que eu hoje estou stressado. Por favor, não apertes comigo porque eu hoje estou stressado. Estou estressada, estou estressadíssimo. Está a ver? O que é isso, o stress? O stress é ansiedade. Amém? Amém? Ela, na verdade, é a emoção mais em destaque que as pessoas hoje em dia estão enfrentando. É a ansiedade. É importante perceber que sentir-se ansioso, atenção, olha agora. Sentir-se ansioso não é pecado. Tá? Amém? Sentir-se ansioso não é pecado, mas o Senhor não quer que vivamos em estado permanente de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é medo. Amém? Amém ou não amém? É um estado constante de medo por causa da incerteza da vida. Por causa da incerteza de algo que nós estamos pretendendo ou esperando. É como aquela pessoa que vai responder a um anúncio para buscar emprego. Está a ver? Ela entra ansiosa e sai ansiosa. Enquanto não tiver resposta, vai ficar ansiosa até. Está a ver? Mas ansiedade não é fé. E a fé é que funciona. Não é ansiedade. É como o desespero. O desespero não é fé. O desespero é a negação de que a promessa vai funcionar. A ansiedade é dúvida. Amém? Você está a entender? Amém? É importante compreender o que devemos ou o que podemos fazer com a ansiedade. É importante atentar para o quanto a ansiedade está controlando a sua vida. Você está deitando ansioso? Você está dormindo ansioso? Você até consegue ressonar ansioso? Você sonha ansiosamente? Olha, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu tive para aí, depois de aceitar Jesus, eu tive quase 2 anos sem ser batizado no Espírito Santo. Sabe porquê? Eu buscava, eu queria tão ser, mas não era fé. Vivia ansioso. Tive algumas 3 ou 4 vezes que foi quase. Quase. Mas a ansiedade, tá, era uma tampa. Está a ver? Porque a ansiedade nem sempre é um desejo são. Ok? A ansiedade, ela corta, pode cortar o efeito da fé. Amém? O que lá no Novo Testamento, no grego, a palavra ansiedade significa estar distraído ou separado. Parece estranho, não é? Ansioso. É estar distraído. Distraído com quê? Com os seus próprios sentimentos. Distraído com quê? Separado de quê? Da promessa de Deus? Às vezes é, outras vezes não é. Tá? Ok? Amém? Também pode ser definido como medo, apreensão, incerteza. A ansiedade pode ser causada por acontecimentos do nosso passado. A ansiedade hoje pode ser causada por eventos do nosso passado, da nossa história. Ou então, por situações presentes. Ou possibilidades futuras. Está a perceber? Amém? Porque eu estou lá a pensar, lá no futuro, eu nem consigo viver o dia de hoje. Tá? Estou lá no futuro, mas eu não consigo viver hoje. Hoje vivo aflito, hoje vivo duvidoso, hoje vivo, a ansiedade segreda muitas vezes ao ouvido. Filho de Deus. Muitas vezes segredo ao ouvido do Filho de Deus. Ouve lá. Será que vai funcionar? A ansiedade algumas vezes recorda fracassos passados. Isso provoca o estabelecimento, o estabelecer da ansiedade na nossa vida. Amém? Então, qual é o conselho? Como é que nós podemos curar isto? Deixando de viver o passado e começar a viver o presente. Amém? E só viva o futuro, amém, se você está assente vivamente na promessa de Deus. Viva a promessa de Deus, não as promessas de alguém. Escutou? Diga lá comigo, eu quero viver as promessas de Deus. Amém? E assim eu destruo o poder da ansiedade. Amém. Quais são as fontes da ansiedade? Primeiro de tudo, precisamos entender que Deus não é o criador da ansiedade. Deus não cria a ansiedade em si. Deus não cria a ansiedade em nós. Preocupação não se encaixa, ou não pode, não deveria encaixar-se na nossa identidade cristã. Não deveria encaixar-se no meio do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não falha. A ver? Amém? Deus nunca falha. Na verdade, a ansiedade é o quê? É uma preocupação. O que é preocupação? É uma palavra composta por duas palavras, que é pré e ocupação. Esta pré-ocupação, amém, é igual a quê? A ocupar-se antes de. Eu já vou ficar aflito antes de. Amém? Então, em vez disso, nós devemos confiar em Deus. Amém. Em vez de estar ansiosos. E vou-lhe dizer, nas questões mais fortes da nossa vida, há questões que não são básicas. Há questões que são fundas. Que vão fundo na nossa vida. Tá? Mas aí nós. As coisas. Então as coisas. Todas as coisas nós devemos colocar nas mãos de Deus, mas principalmente, ainda mais, aquelas que são, não vou dizer de vida ou morte, mas que são muito fortes na nossa vida. Os relacion... Por exemplo, há mães e pais que vivem aterrorizados com relação aos seus filhos. Aterrorizados. Eles pensam que é amor, mas não é. Eles pensam que é amor, mas não é. Amém? Eles pensam que é uma coisa boa, mas não é. Vivem aterrorizados. Completamente aterrorizados com o dia de amanhã dos meus filhos. Como é que vai ser os meus filhos? Como é que vai ser a minha filha? Como é que vai fazer um bom casamento? O meu filho, como é que vai ser? Será que vai ter uma posição? Será que vai ter um bom salário? Será que vai arranjar uma boa casa? Será isso? Será aquilo? Ansiedade. Mas eu quero lembrar. Quantas vezes eu tive que me lembrar disso? Os meus filhos não são meus. Não são meus mesmo. Eu só estou na minha vida porque Deus permitiu e disse assim, agora toma conta. Eles são meus. Toma conta. Toma conta e toma como deve ser. Agora olhei para alguém e lembrei-me de repente aí de uma cena que nós conversámos há uns tempos atrás. Pode ficar descansada que eu não vou falar. Amém? Amém? Ansiedade. Tá? Pré-ocupação. E começa a desfilar na frente dos olhos dos pais, muitas vezes, dos pais e das mães. A desfilar uma série de fracassos de outros. E começando, isso vai chegar aos meus filhos. A droga anda aí. Isso vai chegar aos meus filhos. O despedimento anda aí, vai chegar ao meu filho. O fracasso anda aí, vai chegar ao meu filho. Não vai nada. Amém? Os filhos dos filhos de Deus, Deus toma conta. Você está a perceber ou não? Entende? Amém? Agora, nós vamos até Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 25. Enquanto vai abrindo, declaro lá assim: em nome de Jesus, eu rejeito todo o domínio da ansiedade na minha vida, na minha alma. A minha alma não vai ficar encarcerada, dominada, aprisionada em nome de Jesus. Lá no verso 25 diz assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos. O que é que diz? Não fique ansioso. É Jesus que diz: não fiquem ansiosos. Amém. Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, não as juntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. E depois termina fazendo uma pergunta para nós: não valeis vós muito mais do que elas? Olha aí, desmonta por completo o poder da ansiedade. Amém? Não vales tu mais do que um passarinho para Deus? Jesus veio à cruz do Calvário, não veio morrer pelos passarinhos, mas veio morrer por ti, veio morrer por mim. Quer dizer que Jesus, que Deus de outra maneira estava a dizer: vocês são o meu tesouro adquirido, valeis mais que toda a criação. Amém? Eu vou-lhe dizer mais, e com toda a confiança. Você até vale mais do que os anjos. Oi? Alguns já não acreditaram. Você vale mais do que os anjos. Olha, você sabe quem foi o primeiro a pecar? Foi um anjo. E você já reparou que Jesus não morreu por nenhum deles? Você já viu bem isso? Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu por si e por mim, por toda a humanidade. Amém? Então você tem que se deitar em cima desta passagem. Não estejais ansiosos. Não valeis vós muito mais do que tudo o resto. Tu vales mais. Diz a irmã do teu lado, tu vales muito mais que um pardal. Olá. Diga aí, tu vales muito mais que um pavão, que uma águia. Tu vales mais que o pássaro mais belo que possa existir. Amém. Pode ser o pavão. Alguns dizem que é, outros dizem que não é. Para outros, a águia é o pássaro mais lindo que existe. Para outros, é o cisne. Para outros, enfim. Amém. Está a ver? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora, nós precisamos de saber uma coisa, que é importante saber que existem causas legítimas para um grau de ansiedade. Está a ver? Então, mas a ansiedade é positiva alguma vez? É. É como o medo. O medo é positivo ou não? É? Não? É? Sim ou não? Organizem-se, decidam-se. É bom ou não o medo? Amém. Agora, tudo aquilo que passa àquela medida, já é outro. Por exemplo, eu vou em uma casa qualquer, está tudo à escura. Escuro mesmo. Eu não tenho medo do papão, não é? Mas tenho medo de tropeçar em alguma coisa que ande por ali. Está a entender? Ok, está a ver? Portanto, há um medo que é... que nos defende. Está? Que é o sentido da preservação. Como é que é? Hã? Preser quê? Preservação. Ok, pronto. Manda ficar com cada nó de gravata na minha língua, meu Deus do céu. Qualquer dia parece um armário de gravatas. A ver. O medo de faltar ao respeito ao outro, por exemplo, é positivo. Está? Mas até nisso também tem. Também tem uma medida. Ouviu? Tem uma medida. Aleluia. Ninguém viu. Amém? O medo, até certa medida, é positivo. Como a ansiedade. Tem uma certa medida também. Ok? É como aquele. Acabou de tomar um duche que a pele até fica toda às bolhas. Tão quente que a água está. Deve ter medo de ir para a rua para o frio. Amém? Ok? Portanto, há medo positivo. Diga lá comigo. Há medo que nos defende de acidentes. Por exemplo, atravessar a estrada. A ver. Qual é o perigo nas crianças? É que elas têm um grau muito baixo de medo. Então elas vão para a estrada se for preciso. Para a estrada e agora paras tu se quiseres. Está a ver? Amém? É como até algumas pessoas de idade, chegam a uma certa idade. Parece que, aquilo, que a estrada é toda delas também. Vai e mete-se. E vem lá o carro. Mas, para aí, hein? E alguns até fazem assim. Parar o carro com a mão. Às vezes dá, outras vezes não dá mesmo. Amém? Então, há causas legítimas, algumas coisas são naturalmente, algumas coisas vão criar, naturalmente vão criar ansiedade. Por exemplo, um aluno. Tá? Quem é que andou na escola aí? Você andou? Quem é que fez testes? E alguém fez testes aí que não tinha estudado para eles? Aleluia, tantos, não é? Amém? Corriam melhor? Pronto. Olha, eu não tinha. Eu vou dizer uma coisa. Quando havia teste era quando eu menos estudava. Tá? Mas sabe uma coisa? Eu ia para a sala de aula e não tinha. E vai e faz. Acabou. Nunca tive problemas. Tá? Claro que não vou aconselhar isto a ninguém, não é? Amém? Agora, é natural vai fazer um teste que vai definir uma série de meses de trabalho. Que vai definir o dia de amanhã. E alguns, meu Deus, nem conseguem dormir. Alguns até tomam algumas ajudas, não é? Por exemplo, olha a carta de condução aí. Olha aí, carta de condução. Olha o que é que atravanca muita gente na carta de condução. Faz tudo certo durante as aulas, aprende tudo bem, está tudo ok. Chega na carta de condução, mete meio carro em cima do passeio a estacionar. Ansiedade. Está a ver? Amém? Ou então aproxima-se de um stop e diz-me, está verde? Está a ver? Engana-se no pedal e em vez de travar, acelera. Está a entender? O quê? É a ansiedade. Tá. Por exemplo, olha aí a perna. E pensa que está parada, é? Está a ver? Olha a ansiedade, a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus. Está para aqui. Há uns 5, se calhar nem estava, mas devia estar. Para aí uns 5, 6 jovens. Numa reunião de jovens. A minha perna direita, ela começou a tremer. É? Que os moços nem ouviam o que é que eu dizia. Eles só olhavam para a minha perna. Porque ela... tremia. A ansiedade. Amém? Se alguém lhes perguntasse assim, então, aí portou-se bem? Oh, foi uma maravilha. A unção era tanta que a perna nem parava. Mal eles sabiam o que é que estava dentro de mim. Só sabia que a perna parava. E eu bem fazia força. Quanto mais força eu fazia na perna, mais ela tremia. E eu queria parar e não parava. Meu Deus do céu. Ok, há causas legítimas para se estar ansioso. Não é? Há causas que são naturais, mas também há outras que não são naturais, não podem dominar o Filho de Deus, nem a Filha de Deus. Amém? Amém? Então, o que é que nós precisamos descobrir? Como lidar com a causa da nossa ansiedade? Como? Vou-lhe explicar. Procure resposta na Bíblia. Ponto 1. Amém? Procure resposta na palavra. Ansiedade não resolve. A palavra resolve. Amém? Ansiedade não resolve. Oração resolve. Ansiedade não resolve. Obediência a Deus resolve. Amém? Amém ou não amém? Ai, eu estou tão ansioso. As contas aí estão a chegar de fundo mesmo. Meu Deus, tão ansioso que eu estou. Ponha em prática as leis espirituais acerca de vida financeira. Amém? Algumas pessoas... Ficam numa posição de teimosia. Não, eu penso assim, não é preciso. Eu é que sei. Eu caio. Mas eu o quê? Deus estabeleceu. É assim. Queres ser abençoado? É assim. Esta é a maneira de eu abençoar a tua vida. É assim. Amém? E é isso, é a obediência. Diga comigo, obediência. Traz sobre a minha vida o resultado das promessas. Não é a ansiedade, não. E agora como é que eu vou pagar? E agora como é que vai ser? E agora não é, não. Claro que eu seria uma língua de trapo, mas eu conheço alguém, tá? Que ainda a fatura, o boleto ainda vem lá. Lá não sei o quê. E vai Deus, faz o milagre. Ainda não chegou. Já o milagre está a acontecer. Amém? Mas eu também lhe vou dizer, claro que não sou língua de trapo. A fidelidade funciona. A questão é essa. Amém? A fidelidade funciona. E podem-me querer mostrar o contrário, que não vale a pena. Não vale a pena. O testemunho é vivo. E o testemunho é verdadeiro. Amém? Está a perceber? Amém? Porque a palavra funciona, porque Deus não perdeu as qualidades de Deus. Continua sempre a ser Deus. A ver, Deus responde. Deus fala. Deus cuida. Tá? Não viva ansioso. Não, deixe estar. Por exemplo, grandes problemas, grandes batalhas que possam vir à nossa vida. Não viva ansioso. Não viva. Você vai ver que mais dia, mais hora, menos hora, Até às vezes até pode passar o prazo que nós estamos a pensar que é, ou o prazo imposto pelos homens, ou pela lei, pode passar o prazo. Mas Deus, a resposta de Deus vem aí. Amém? Você está a entender? Diz ao irmão do outro lado, deixa-te disso. Deixa de ansiedade. Amém? A ansiedade, ela pode causar vários tipos de problemas emocionais, que por sua vez poderão, escute bem, poderão criar problemas físicos. Muitas pessoas estão doentes, diz daquilo, e dói-me aqui, e dói-me lá, e o calcanhar, e o cabelo que está dobrado, e a minha orelha, e tal, não sei o quê. Vai para o médico, faz análises para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e ninguém encontra nada. Mas o que é certo é que essa pessoa sente. O que é certo é que essa pessoa tem aqueles sintomas. Então, mas o que é isso? Os médicos não encontram nada, mas a pessoa tem os sintomas. São chamadas as doenças psicossomáticas. Amém? Que elas são geradas na mente. Não é dizer que a pessoa está doida. Não, ela não está doida. Ela sente aquilo tudo. Está ok? Mas são geradas porquê? Pela ansiedade. Grande parte da insónia. Ai, eu não durmo. E tal, não sei o quê. O que é isso? Ansiedade. Amém? O lúpus, sim? Uma doença psicossomática? Não sei. Ok. Ok. Então, esta não é a maneira que Deus quer que seus filhos vivam. Deus não quer que você viva ansioso, não quer que você e eu vivam doentes, tristes, abatidos. Não, Deus não tem prazer nisso, porque Ele é um bom pai. Amém? Você como pai ou mãe, você gostaria de ver os seus filhos doentes? Com o olho inchado, um braço ao peito, perna toda engessada? Não. Então, e Deus gosta? Não, claro que não. Porque Ele é amor. Há mesmo uma palavra, não me recordo onde é que ela está, que faz uma pergunta mais ou menos assim. Se o vosso filho vos pedir peixe, quem é que lhe daria uma serpente? Qual era o pai que ia dar uma serpente? Se o vosso filho pedir pão, qual é o pai ou a mãe que vai dar uma pedra? Então, e ele vai fazer isso? Ele é supremo. Ele é amor. Amém? Nem tão pouco entra naquela da gozação com os seus filhos. Está a ver? Amém? Porquê? Porque Ele nos ama. Tá? Então não viva ansioso, não viva a ansiedade. Saia disso. Ok? Porque devemos, então, evitar a ansiedade. Uma, não é uma posição de um filho de Deus. Em uma só passagem, Jesus disse, não andeis ansiosos. E disse por três vezes, que nós já lemos. Ele explicou que é desnecessário, porque o Pai dará o que precisamos. Está aqui alguém que já pediu alguma coisa a Deus? Quem é que já pediu alguma coisa a Deus aí? Quem é que já pediu alguma coisa a Deus? Põe lá o seu braço, não é? Você já pediu? Já? Já pediu alguma coisa a Deus, você? Tá? Já. Quantas vezes? Muitas? Ok. E já recebeu sempre? E os braços e eu já, assim de repente, ó. Mas algumas estão a caminho. Amém? Alguma coisa que Deus não permite que chegue à nossa vida, nós temos que viver assim. Se não chegou à minha vida, foi porque Deus ainda não permitiu. É porque a garagem ainda não está pronta. Amém? É porque o terreno ainda não está. Senhor, dá-me 500 sacas de semente. E Deus vai olhar para o terreno e diz assim, ainda não limpaste o terreno, como é que eu te vou dar 500 sacas? Toma lá uma e vá lá, que é a parte que tens já limpa na tua vida. Está a perceber? E quando eu falo semente, eu estou a falar em tudo na vida. Tudo. Senhor, dá-me um salário maior. Senhor, aumenta a minha reforma. Senhor, dá-me um triciclo. Dá-me um sapato. E Deus vai olhar para o nosso terreno. É só pedras. É só buracos. O terreno, olha só. Olha tantos buracos. Eu vou-te dar o quê? Vou-te dar o quê? Isso vai tudo cair no buraco. Você está a perceber? Amém. Diz a irmã do teu lado, Deus dá-nos aquilo que vê que estamos preparados para receber. Amém. Amém. Glória a Deus. A ansiedade, ela pode dividir as nossas mentes. Olha aí uma pergunta. Quem é que tem a cara mais alegre hoje? Quem tem a carinha mais alegre? É? Não sabe? Eu é que estou a ver, não é? Pronto. Então, pode ser que a irmã Mena venha cá. Só a chavar. Agora vocês é que vão dizer sim senhor ou não senhor. A votação é vossa agora. Olha lá para os seus irmãos, faz favor. Está a ver? Como é que ela está? Está? Então, faça lá as duas caras. Uma alegre e outra feliz. Ela não percebeu. Ela não percebeu. Não, faça lá uma cara triste e uma alegre. Será que consegue? Está esquisito, não é? Está esquisito. Não dá? Pronto. O que é que isto mostra? Que ninguém consegue ter a emoção agora estou feliz, alegre. Não há barra alegre. Aliás, triste e alegre.
Não há.
Amém? Às vezes há uma situação contraditória dentro de nós. Às vezes até dizem assim. Eu até choro tanto me rir. É? É? Também calha isso, está a ver? Olha aí. O que é que Deus quer mostrar com isto? Nós temos que fazer escolhas. Na verdade, nós temos que fazer escolhas. Amém? A apreensão nos puxa em duas direções diferentes. Olha aí. A apreensão pode nos puxar em duas direções completamente diferentes. Olha o que é que isto vai gerar. Quem é que está aqui? Principalmente as senhoras. Há uma que nem vou chamar. Glória a Deus. Posso explicar ou não? Posso? Ok. Que está a fazer três coisas ao mesmo tempo. Ainda tem uma quarta pensada. E quando não chega à quarta, não consigo. Eu não consigo fazer aquilo. Eu não vou acabar. Olha aí a ansiedade a puxar-nos em direções diferentes que muitas vezes leva a um caos na nossa vida, um caos emocional. Amém? Amém? Leva a quê? Não é decepção, é outra palavra. Frustração. Mas eu não consegui fazer aquilo, já são não sei quantas horas, ainda não consegui fazer aquilo. Psst, olha para a frente, se faz favor, está a olhar para trás, para aqui. E depois amanhã, como é que vai ser? Como é que não sei o quê? Fica no dia de hoje. Amém? A ansiedade nos divide e quem muitos burros toca, algum vai ficar para trás. Depressa e bem, não há quem. Está a entender? Há um limite. Chega uma altura que há um limite. Ah, eu faço três coisas ao mesmo tempo. As mulheres são mesmo assim, não é, irmão João? Fala, consegue fazer três, quatro coisas ao mesmo tempo. Pois é. Mas isso provoca um grau de ansiedade tão grande, que eu digo, Deus não quer que você viva assim. Amém? Deus quer que você e eu tenhamos qualidade de vida. E viver ansioso pode nos levar a um grau de frustração tão grande, e a frustração é o quê? É sentirmos completamente incapazes, completamente, chega a um nível que vai dizer assim, não vale nada. Porquê? Porque eu não fui capaz de fazer aquilo. Porquê? Porque eu não fui capaz de ir à casa daquela, não fui capaz de telefonar para o outro, não fui capaz de ir ali, não fui capaz de fazer isto, não fui capaz de... Diga lá comigo, eu rejeito. O domínio da frustração gerado pela ansiedade. Não estejais ansiosos. Foi o que Jesus falou. Ele não falou para o ar. Ele não falou para o ar. Ele falou para o eu. Para o eu mesmo. Eu meminho, meu. Amém? Aleluia. Tenha qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida? É ver o prédio arder e beber uma Coca-Cola sentado. Você está a perceber? Hã? Não, água benta não há. Água benta não se bebe, não, senhor. Vá. Amém? Você percebe o que é que eu estou a dizer? Amém? Fique descansado na promessa do Senhor. Amém? Tá. Não contribua. Eu sei o que é que eu estou a falar. O que é que você pensa? As mulheres, as mulheres fazem não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Você devia me ver há uns anos atrás. Mas sabe uma coisa? Levou-me a 4 infartos. Onde é que está a qualidade de vida? Onde é que está? Você está a perceber? No último infarto. Olha, estúpido. Quadrado. Não estou a falar consigo, estou a falar com o José Júlio. A dar um infarto e eu a preparar o seminário. Tinha que dar o seminário. E dei, pois, mas, ok. E dei o seminário. E volta na volta, o meu coração fazia... Aleluia, Senhor, é bom. É? É. Depois ainda vim para cá. Não. Depois de dar o grupo de comunhão, então depois eu vou ao hospital. Ainda fui dar o grupo de comunhão. Na quarta-feira. A situação não começou no sábado, a situação começou na sexta-feira. Estava eu sozinho em casa. Eu e o anjo. E o anjo disse, não penso que vai sair daqui, não. Tudo é. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Ansiedade. Amém? Assim que eles me apanharam lá, nós estamos à sua espera, venha cá. Não brinquemos com as nossas vidas, não. Amém? E também foi as preocupações. Estava sempre preocupado. Hã? Pois. Foi a segunda vez, não é? Segunda? Não. Foi a última. Ok. Não, estou a dizer que já fiz. Não é isso. Está bem. Ok. Amém. Ok. Então vamos lá. Não vamos desestabilizar. Amém? Portanto, essa ansiedade, ela destrói outra coisa. Que é o quê? A percepção, o entendimento, o discernimento daquilo que é importante, entre aquilo que é importante e aquilo que é essencial. Fica tudo misturado, já não há prioridades para nada. Ansiedade. A pessoa começa a pensar com o motor, começa a pensar que tem um motor de 400 cavalos, mas só tem capacidade de 150. É como alguém que joga futebol ou que faça um desporto. Eu já senti isso, que eu joguei futebol aí, lá no Odivelas. Aí. Então, e depois já joguei cá fora, ainda há uns anitos, daí uma perninha e tal, não sei o quê. Mas é assim, a mente pensa, mas o corpo já não obedece. Mas o que é que se passou? Está a ver? A mente pensa, mas o corpo não obedece. Ou seja, quando nós estamos ansiosos, quando vivemos ansiedade, está a ver? A lógica, a boa lógica, a lógica positiva, ela pensa, mas nós não conseguimos acompanhar o ritmo. Está a ver? E quando acompanhamos o ritmo, já é em esforço. E corremos vários perigos. Amém? Então, retarda a nossa produtividade. Ela afeta a ansiedade. Ela afeta as nossas relações pessoais com os outros. Afeta. Não quer dizer que você esteja a fazer mal àquela pessoa, não é isso. Ou que você esteja a ser mal educado, ou que você queira bater. Não é nada disso. Tá? Mas afeta o relacionamento, a ansiedade. Quando estamos cheios de medo, sobrecarregamos os que nos rodeiam. Falamos tudo. Eu passei uma situação aqui há uns tempos atrás. Está vendo? Eu passei uma situação há uns tempos atrás que compartilhei com alguém aquilo que nunca deveria ter compartilhado. Porquê? Por causa da ansiedade. E veio-se a provar por A mais B que não deveria ter compartilhado. E ainda hoje se prova por A mais B que nunca deveria ter compartilhado. Deus conhece o nosso futuro, nós não. Está vendo? Amém. Então, a ansiedade ou desata a nossa língua para falar o que não devemos, ou ata a nossa língua para não falarmos o que deveríamos ter falado. Ela nos tira da percepção que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então isto quer dizer o quê? Que leva a decisões insensatas e precipitadas. Diga comigo, a ansiedade. Leva a decisões insensatas e precipitadas. Sabe porquê? Para nós pararmos de nos sentirmos inseguros. Alguém não entendeu? Todos entenderam? Hã? Não, eu vou falar. Não, eu vou dizer. Para quê? Para eu me sentir seguro. Então eu vou falar. Quando não deveria ter falado. Alô? Alô? Diz o irmão do teu lado. Quem manda na tua língua és tu. Não é a ansiedade. Precisas ser tu. E aqui encaixa a pergunta. Na sua vida, quem domina quem? A ansiedade domina você ou você domina a ansiedade? Está a ver? Amém? Quem é que é o dono lá em casa, na casa da sua vida? É a ansiedade ou é você? É? Está bem? Quer ver? É? Diga, irmã Mena. Ah, pois. É o chão que está encerado, não é? Pronto. Glória a Deus. A ansiedade rouba a...